Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Alguma coisa terrível está acontecendo, e parece que ninguém ainda percebeu o que seja. Isto é, ninguém não. Ângela não se mostra muito conformada pelo que viu em casa de seu Juvenal.
Mamá, eu conheci Lola antes. Era gorda, tinha os braços fortes, tinha até uma barriguinha. Era bonita. O que vi hoje não foi Lola, foi um fantasma. Ela está magra, com as faces encovadas, sem nenhuma barriguinha, os olhos brilhantes, mas não é possível.
E Ângela quase chora ao recordar o que viu. Mas, de repente, ela toma uma decisão. Caminha para a porta.
Ângela! Bene qui, donde va, donde
va? Eu vou falar com o Fernando de qualquer maneira, mamãe.
Não pode.
Ele precisa saber do que está acontecendo com Dona Lola. Ele precisa saber.
Mas é perigoso.
Eu acho que ela está morrendo.
Ai, não, não, não. Aspetta, bambina, vieni qui. Andate. É fantasma, é perigosa. Filha.
Sim, mamãe.
Ah, eu não capisco o que você está pensando. O que você está querendo fazer?
Mãe, ninguém pode cair tanto em tão pouco tempo sem uma causa poderosa. Eu penso que o que está acontecendo a Dona Lola não é natural, mamãe.
Ma, c'era Angela. Angela, por favor, que bobagem é esta, bambina? Não dize isso.
Talvez não seja bobagem, não, mamãe. Talvez não. De todas as maneiras, eu devo falar com Fernando, mamã. Ele não sabe que Lola se encontra num estado tão deplorável. Disseram-me que Fernando não atende as pessoas, não atende mais ninguém por causa das experiências a que se dedicou. E essas experiências estão lhe absorvendo todo o tempo. Portanto, ele não tem visto a Lola. Ele não sabe o que está se passando com ela. Ah, mamã, se ele soubesse, eu garanto que já teria tomado providências enérgicas a respeito, mamãe.
Escuta, Angela, em que você está pensando, bambina?
Não me pergunte, mamã. Eu tenho medo de dizer, mamãe.
Meu santo Cristo, mas que coisa.
Tudo que eu desejo no momento é que... é que Fernando abandone as suas experiências por alguns instantes e preste atenção em Dona Lola.
Mas é que o senhor é Juvenal, o marido.
Ora, mamãe, o marido dela, o seu Juvenal, vê ela todos os dias. E talvez ele não tenha notado muito bem a transformação. E a Marisa sabe falar muito bem e convencer muito bem as pessoas, não é?
Angela, per favore, ma chi que a Marisa quer ver com tudo isto?
Eu já lhe disse que eu tenho medo de dizer, mamãe.
Angela, mas que coisa, Angela? Por Dio, bambina, pare com isto. Afaste tudo com esta ideia maluca da cabeça e fique aqui em casa.
Não, mamãe, não. Eu vou falar com o Fernando de qualquer maneira, mamãe. Ele terá de me receber mesmo contra a vontade.
Mas que coisa, Angela?
Ângela, como foi que desceu até aqui?
Ora, Fernando, eu passei pela porta.
Mas a Hortência...
Ela estava lá em cima. De certo está ocupada preparando o seu almoço.
Mas você fez mal em vir até aqui. Eu não posso atendê-la, estou ocupadíssimo. Se Hortência estivesse lá em cima, teria lhe dito isso.
Quando vim até aqui, eu já sabia que você estava ocupadíssimo. Tão ocupado que esqueceu de observar o que acontece quase aqui na sua frente.
Discutiremos isso depois. sobre qualquer assunto que você queira tratar. Tá bom? Agora é impossível, totalmente impossível. Já devem ter dito a você que eu estou fazendo importantes descobrimentos científicos. E é por isso que não posso ser perturbado em hipótese alguma.
Fernando, mesmo que uma pessoa que, segundo parece, é muito sua amiga, esteja morrendo.
Alguém mal? Por acaso, seu pai, sua mãe?
Oh, Fernando, meu pai e minha mãe estão perfeitamente bem, graças a Deus. Trata-se de Dona Lola.
Ora, Lola, por isso você veio me interromper?
Fernando, ela está mal. Ela está muito mal,
mas
Fernando.
Mas não pense nessa tolice. Lola esteve aqui duas vezes. A última há poucos dias. Está sendo vítima de um mal passageiro. E talvez até excesso de imaginação. Examinei-a cuidadosamente e nada encontrei que pudesse causar preocupação. Oh, Ângela, agora por favor me deixe só. Me deixa trabalhar. Logo que eu termine isto, eu irei procurar você e conversaremos com calma.
Fernando, há quanto tempo Lola esteve aqui da última vez, Fernando?
Bem, uma semana ou talvez 10 dias... Ah, eu não me lembro bem. Ângela, eu não posso pensar nisso. Até logo, Ângela, até logo, tchau.
Não, Fernando, eu não vou embora. Eu vim aqui para abrir os seus olhos, para obrigá-lo a ver o que está acontecendo. E daqui não sairei sem ter cumprido a minha missão, entenda?
Ângela, compreendo.
Lola está morrendo, Fernando.
Tolice, bobagem.
Não é tolice. É a mais pura realidade. Se ela continuar como havia ainda hoje, ela não durará mais 3 dias.
Mas o que viu você, então?
Um fantasma.
Um fantasma?
Sim, Fernando. Um fantasma da Lola que eu conheci aquele dia lá na estação. Da mesma Lola que eu vi subir ao altar para se casar há pouco tempo. Ela está magra, os olhos brilhantes. É de cortar o coração, Fernando. Você precisa vê-la com a maior urgência possível. Você precisa tomar providências rápidas e enérgicas, se não quiser receber a notícia da sua morte de um momento para o outro.
Mas isso aí é inacreditável.
Mas é verdade.
Eu sei, mas quando ela esteve aqui, bem, na verdade eu nem olhei direito para ela quando apareceu aqui pela segunda vez. Eu estava por demais ocupado aqui nas minhas
experiências. O que você está fazendo, Fernando, é digno, é grandioso. Mas não é direito que se deixe absorver tanto, a ponto de não ver o que se passa à sua volta, a ponto de deixar morrer uma pessoa amiga por falta de assistência. Perdoe-me se lhe falo assim, mas não pode ser de outra maneira. Você tem de abandonar tudo isso e ir ver Lola sem demora, antes que seja tarde demais.
Ah, tá certo. Você tem toda a razão, Ângela. Eu vou ver Lola hoje mesmo.
Hoje mesmo não. Agora mesmo. Não há tempo a perder. Mas, tem que ser agora.
Mas se eu sair agora, parte das minhas experiências se perderão.
A salvação certa de uma vida, pela salvação improvável de muitas outras, não é?
Olha, peraí. Dentro de 2 horas eu poderei sair.
Talvez seja tarde demais, Fernando.
Mas o estado de Lola não pode ser tão grave assim.
Mas é gravíssimo. Eu creio que é mesmo desesperador, Fernando.
Eu vou mandar a Hortência agora.
Hortência não poderá fazer, Fernando. É você mesmo quem tem de ir.
Ângela, procure compreender. Há muitos anos que venho desejando concluir esta experiência. Obtendo êxito, salvarei milhares, talvez milhões de pessoas de uma morte certa. Agora que eu estou conseguindo o êxito sonhado, a realização do meu ideal, do ideal supremo de toda a minha
Fernando,
vida...
Fernando, me escute! Lola está morrendo! Isto é tudo que eu posso lhe dizer. Lola está morrendo.
Mas você não pode nem de longe imaginar a que eu já me submeti para poder continuar com estas experiências. As humilhações que suportei, ao que eu já desci. Lola pode estar doente, como você diz, mas eu a visitarei ao anoitecer, Apenas aqui, mais algumas horas. Eu vou lá, pronto.
Fernando, faça como entender. Eu não insisto mais. Mas um dia quando você estiver enlouquecendo, ruído pelos remorsos, não diga que eu não lhe avisei.
Mas que sabe você de medicina para garantir que o estado de Lola é tão grave assim?
De medicina, eu não sei nada. Eu apenas pressinto que ela está morrendo. E que se você não a vir imediatamente, não haverá mais chance de salvação para ela. É isso que eu sinto.
Sentimentos, pressentimentos. Os pressentimentos raramente dão certo. É, irei mesmo ver Lola daqui a algumas horas, logo que estejam processadas as reações que eu estou provocando nesses tubos de ensaio. Não posso abandoná-los agora por nada deste mundo. Não posso abandonar o trabalho de toda a minha vida unicamente porque você tem um pressentimento. Perdoe-me, mas não pode ser de outra maneira, Ângela.
Pois bem, Fernando, você deve saber o que faz. Eu vou-me embora. Não quero ficar mais aqui atrapalhando as suas experiências.
Ângela.
Fernando.
Diga com franqueza, que pressente você?
Você...
Que é que você pensa?
Você ficaria gelado se eu dissesse.
Fale!
Pois bem, Eu creio que Lola está sendo assassinada.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Você enlouqueceu!
Eu apenas lhe disse o que penso, Fernando. Você mesmo pediu para que eu dissesse.
Mas é absurdo! Mas em que se baseia você para fazer uma afirmativa tão, tão arrojada, tão doida?
Eu tenho pensado muito em tudo o que tem acontecido. Em tudo o que aconteceu desde que Dona Lola se casou com seu Juvenal. E é uma coisa que você deve saber que eu não sei.
Ela tá todo mundo maluco, todo mundo doido.
Por que foi desfeito o seu noivado com Marisa, hein, Fernando? Por que que o seu noivado com Marisa foi desfeito quando tudo estava pronto para a realização do casamento? Quando os proclamas estavam em vias de ser lidos lá no púlpito pelo Padre João? Por que, hein, Fernando? Você sabe? Eu tenho certeza que você sabe.
Talvez, mas não tenho o direito de lhe dizer.
Você precisa me dizer. Você precisa recordar tudo se quiser salvar a vida de Dona Lola. É necessário, Fernando.
Lola? Ela ameaçou Marisa? Disse que iria desmoralizá-la? E também ao seu Juvenal, revelando certas coisas se ela não desistisse do noivado?
E ela desistiu.
Angela. Você não está pensando que Marisa...
Estou, Fernando. Infelizmente estou.
Marisa...
Agora eu sei que a Marisa é capaz de tudo. Até de um crime de morte para atingir os seus objetivos. Que mais aconteceu depois, Fernando? É necessário que você me diga tudo. Porque juntos poderemos pensar melhor. Fernando, por que você não me procurou logo após o rompimento do noivado com Marisa? Você disse que me amava, que me amaria para sempre, acontecesse o que acontecesse. Por que você não me procurou, Fernando? Fale a verdade.
porque neste momento ela é a mais necessária do que qualquer outra coisa.
Marisa, ela me procurou e fez uma exigência.
E que exigência foi essa?
Exigiu que eu não casasse com você. Que ela somente desistiria de nosso casamento sob essa condição. Eu não tive outra alternativa senão concordar. O que eu desejava, essencialmente, era livrar-me desse casamento forçado, para assim poder me dedicar inteiramente aos meus experimentos. Você deve compreender.
Sim, claro. Agora tudo se desenha muito bem. Com clareza. Fernando, Marisa queria tempo. Lola era a ameaça que pesava sobre ela, que podia impedir de realizar os seus desígnios. Eliminada Lola, tudo se arranjaria mais fácil. Ela voltaria a ameaçar você e o casamento poderia se realizar em breve.
Ângela, deve haver um engano em tudo isso. Não é possível que exista uma trama tão bem urdida.
Os fatos se encadeiam perfeitamente, Fernando. E agora afirmo, quase com certeza absoluta, Marisa está assassinando Lola. Não é possível matar uma pessoa aos poucos, dando ao assassino assim uma impressão de morte natural? Não é possível que isso aconteça?
Sim, é possível.
Então?
A ingestão lenta de um veneno, como o arsênico, por exemplo, se ministrado em pequenas doses ao paciente, então... Angela, preciso ver Lola imediatamente. Vou vê-la agora mesmo.
Você já estava tardando demais para tomar esta resolução. Vá depressa, Fernando. Pelo amor de Deus, vá depressa.
Fernando?
Lola, eu vim ver Lola, Marisa.
Lola? Mas ela não pode ver você agora. Ela não quer vê-lo.
Leve-me ao quarto onde ela se encontra. Eu tenho que vê-la imediatamente, de qualquer maneira.
É melhor você não insistir. Já lhe disse que Lola não deseja vê-lo?
Não. Você não vai fechar a porta, não. Chame o seu Juvenal. Conseguirei dele a permissão para ver Lola.
Papai não está. E você não pode entrar na casa dos outros sem licença. Volte para suas experiências. E depois, talvez, a própria Lola vá visitá-lo.
Os mortos podem fazer visitas, Marisa?
Não sei. Não sei do que você está falando.
Afaste dessa porta. Vou ver Lola agora.
Não! Eu não permito a sua entrada. E Lola também não quer que você a visite.
Você tem medo que eu descubra o seu crime?
Você está louco! Tire o pé! Tire o pé da porta! Eu vou fechá-la!
Não vai fechar coisa nenhuma! Eu vou entrar agora! Vou entrar e vou ver Lola com ou sem a sua permissão!
Eu vou chamar a polícia! Você será preso por invadir uma casa particular, Fernando!
Se a polícia vier, creio que prenderá outra pessoa que não eu, Marisa! Onde está Lola?
Procure se quiser!
Ângela tinha razão. E queira Deus que eu não tenha chegado tarde demais.
Lola! Onde está você? Lola! 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 Responda! Onde está você? Lola! Lola! Lola!
Fernando!
Lola! Meu Deus do céu!
Eu sabia que você viria logo que acabasse as suas experiências, Fernando.
Meu Deus do céu! Lola, em que estado eu a encontro, minha querida? Malditas experiências que me cegaram.
Eu não estou tão mal assim, Fernando. Eu vou ficar boa. Logo, você vai ver.
Demônio! Alma negra do inferno!
Fernando, o que é que você... você está dizendo?
Eu vou salvar você, Lola. Eu a salvarei de qualquer maneira. Mas eu preciso de auxílio. Eu preciso de alguém que...
Marisa.
Não! Chame-a. Não! Ela não!
É tempo de perder essa prevenção contra... contra Marisa, Fernando. Ela tem sido um anjo. Tem cuidado de mim com carinho, com excessiva dedicação.
Fernando!
Ângela! Oh, foi bom você ter chegado. Venha me ajudar, por favor. Eu necessito proceder aos exames com urgência e cuidar de anular todos os efeitos da droga.
É mesmo verdade?
Infelizmente, sim. Todos os sinais e sintomas, tudo indica.
Eu não entendo. Não entendo.
O senhor descuidou, seu Juvenal. Devia ter me procurado há mais tempo.
Eu não sabia que ela estava tão mal, Fernando. Na verdade, não a havia visto assim, com o rosto sem pintura, sem disfarce.
Pois é, tudo preparado com cuidado.
O que aconteceu com a esposa, Lola, afinal? Eu não pude compreender ainda, minha sense, esposa Lola.
Sense, seu Juvenal, sense.
Obrigado, obrigado.
E para ser franco, eu nem sei como lhe dizer.
Sim.
Sem o risco de lhe causar sérios transtornos.
Ah, Fernando.
A menos que o senhor esteja disposto a manter a calma, por pior que seja a notícia que fatalmente eu terei que lhe dar.
Mas, Fernando, a minha esposa Lola ainda corre perigo de vida?
Não.
Felizmente.
Não. Felizmente ela não corre mais perigo algum de vida, né?
Sim.
Perigo de vida é o momento aquele, o médico, após os exames, pode constatar que a vida do paciente esteve no risco de ser extinguida.
E o senhor constatou isso?
Constatei. Não há mais perigo de vida. Daqui por diante...
E ela vai ficar saudável?
Sim, ela vai ser
forte refazer, como antes.
Forte, saudável, forte
então,
como antes.
Sim. Não há outra notícia capaz de me causar pior desgosto. Mas pode falar sem receio, Fernando, por favor.
Pois
se tudo isso é verdade o que você está me dizendo.
Eu tenho uma coisa desagradável para lhe dizer, seu Juvenal. Se trata da sua filha Marisa.
Marisa?
Sim.
Se você soubesse, Fernando, de como me sinto com respeito a esta filha... Falaria sem receio, Fernando. Depois de tudo o que ela me fez, das indignidades que praticou, eu quase não a considero mais como minha filha. Eu disse isso à minha esposa Lola, embora ela protestasse veementemente.
Pois bem, nesse caso, então, eu posso lhe falar com franqueza. Ainda não investigamos, seu Juvenal. Mas tudo leva a crer que Lola estava sendo envenenada lentamente.
O senhor já me disse. Doutor Fernando. Então, quer dizer que Marisa, a minha própria filha...
Exatamente. O seu Junqueira, da farmácia, está pronto a jurar que vendeu veneno para ratos, Marisa, né?
Meu Deus do céu.
Em quantidade suficiente para matar 10 pessoas.
Miserável. A que ponto chegou essa desgraçada?
Ângela descobriu um romance policial atirado sobre o divã da sala.
Ah, sim.
Pedi-lhe que o lesse rapidamente. Pois nesse romance há um caso onde assassinam uma pessoa aplicando-lhe veneno lentamente. E esse veneno era justamente arsênico, principal composição do veneno para ratos que Marisa adquiriu na farmácia do seu Junqueira.
Fernando, embora isso signifique o fim de tudo para mim, eu exijo que essa que se diz minha filha seja presa e julgada por tentativa de assassínio. Agora eu percebo tudo. A súbita amizade que ela demonstrou por Lola, minha esposa, a quem antes detestava. O seu falso pedido de perdão, seu interesse excessivo em cuidar de Lola pessoalmente. Ela própria corria à cozinha e preparava o chá que Lola tomava.
Pois é, em cada uma dessas xícaras ela dissolvia uma pequena quantidade de veneno. O arsênico, aquilo, ou o fluoreto acetato, é a mesma coisa. Se continuasse por mais um dia, Lola morreria fatalmente.
Eu creio que Marisa enlouqueceu, Fernando. Hã? Onde está ela? Onde está aquela que se diz minha filha? Eu mesmo a entregarei ao delegado.
Eu não a vi mais, depois que ela tentou impedir a minha entrada nesta casa.
É, deve estar lá em cima, em seu quarto. Eu vou buscá-la.
Muito cuidado, hein, seu Juvenal.
Ah, nada receio, Fernando. Na verdade, creio que já esperava alguma coisa assim.
Como está ela, Ângela?
Mais sossegada agora, Fernando. Ela dorme. Veja.
Deixa-me ver o pulso dela. O pulso está bom. Agora sim eu posso garantir que Lola está fora de perigo.
Ah, Fernando, coitado do seu Juvenal. Eu quase chorei de pena dele.
Sim, foi muito triste. Sua única filha, uma criminosa. Talvez uma débil mental.
Não, Fernando. Eu não creio que Marisa seja louca. Ela é mesmo perversa, capaz de todas as maldades para conseguir aquilo que ela deseja.
Mas desta vez os seus planos falharam.
Graças a Deus. Fernando.
Que é, Ângela?
O quê? O que é que representa Dona Lola para você?
Ela é uma amiga apenas. Uma velha amiga.
Eu já estava ali, ó, naquela porta, quando você entrou aqui, quando você a encontrou. Eu ouvi tudo, viu?
Que foi que você ouviu?
Você a abraçou com muito carinho. Você a beijou. E depois lhe disse carinhosamente: minha querida. Muito íntimo para uma simples amiga, como você diz.
Não me peça mais explicações sobre isso, Ângela.
Eu posso lhe dizer, Ângela.
Lola, eu a proíbo.
Fernando, é meu irmão mais novo, Ângela.
Ah, seu irmão!
Fernando! Aquela que se diz minha filha, Marisa, não está lá em cima, em parte alguma da casa. Ela desapareceu.
Imagina, hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.